lei que foi aprovado por unanimidade do PAN na semana passada. Em relação aos artigos 6º e 7º, relativos aos estágios curriculares e relativos à saúde mental, gostaríamos de ter uma discussão mais aprofundada sobre estes temas, que acompanhamos, mas no âmbito de um projeto de lei não os podemos destrinçar e, como a questão das propinas é para nós central, não iremos acompanhar este projeto. Em relação aos restantes, o CDS junta-se ao PAN, ao PE e ao PSD, no propósito de permitir a realização de exames de secundário para efeitos de melhoria da nota interna, isto é, da média do secundário, que será ponderada na fórmula para acesso ao ensino superior. De resto, a Iniciativa Liberal, como já há bocadinho ouvimos um arranque, fez aprovar um projeto de resolução sobre este princípio apenas com os votos contra do PS e, portanto, o ponto de partida, o pontapé de partida já foi dado para esta matéria. O princípio é simples e tem que ver com a possibilidade que existia até ao ano passado de permitir a quem, por diferentes razões, entende que quer trabalhar um bocadinho mais, quer fazer um esforço adicional para ter melhor resultado nos exames e, portanto, aumentar a sua probabilidade de aceder ao ensino superior. Quais é que são os argumentos do Governo para ter alterado a posição? Em primeiro lugar, paradoxalmente, dizem que não é tempo de fazer mudanças. Bom, senhores deputados, não é tempo de fazer mudanças, mas foram os senhores que fizeram mudanças. Fizeram, de resto, duas. Uma na forma de cálculo do acesso e a segunda no cálculo da média interna. Portanto, não me parece colher. O segundo grande argumento, que eu em parte acompanho, é sobre separar a conclusão do ensino obrigatório do ingresso ao ensino superior. E por isso os exames passam a servir só como prova de ingresso e o ensino obrigatório é concluído com as notas da avaliação contínua. Mesmo não entrando na discussão, que eu acho que é relevante, do perigo da hiperinflação, das notas internas e das assimetrias que aí podem decorrer, o que é facto é que os alunos que realizaram provas o ano passado e realizarão, credo, este ano, em disciplinas trienais ou bienais, quando iniciaram o seu ciclo de estudos, tinham como propósito, tinham como dado a possibilidade de realizar melhorias. E mudar isto é, sim, mudar as regras a meio do jogo, que, do nosso entendimento, está duplamente errado. O terceiro e último argumento do Governo é logística. Dizem que, em tempo pandémico, convém reduzir o número de provas para acautelar as situações de saúde pública. Se isto, o ano passado, podia fazer sentido, embora do nosso ponto de vista fosse contestável, este ano não há qualquer razão, o Governo teria e tem ainda tempo para planificar os espaços e a operação logística para este adicional, que é um adicional reduzido de número de provas que se possa realizar em segurança. Portanto, uma decisão que foi tomada de forma errada o ano passado, continua errada este ano com a publicação do Decreto-Lei 22D de 22 de março. E o que é estranho é que, ao contrário de outros anos, não há nenhuma deliberação oficial do CNAES. É estranho. Se nós formos ver ao portal da Direção-Geral do Ensino Superior, temos todas, este ano não existe. Mais estranho é quando o Sr. Presidente fez declarações públicas em 16 de fevereiro a dizer que via com bons olhos, como de resto já aqui foi dito, a realização de provas de melhoria. Senhoras e senhores deputados, vamos a tempo de corrigir, estamos no limite do prazo, o prazo pode com certeza ser prorrogado sem grande prejuízo.
Senhora deputada,
e é isso
estamos
que propomos
no limite
aqui hoje.
Do prazo,
muito obrigada.
Por favor.
E assim termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sim, senhor. Então, agora a próxima intervenção pertencerá ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi aqui aprovada já há 15 dias uma resolução da Iniciativa Liberal sobre o tema da melhoria de notas e, portanto, naturalmente, nos projetos de lei que hoje aqui se discutem no mesmo sentido, o nosso voto será favorável, porque não deixar que se façam exames para melhoria de nota não só desconsidera os esforços desenvolvidos ao longo de todo o ano por estudantes encarregados de educação e professores, mas, sobretudo, frustra as legítimas expectativas e é o Governo que o faz, em alguns casos, pelo segundo ano consecutivo. O número de exames de melhoria é perfeitamente gerível quanto ao distanciamento social que as autoridades de saúde recomendam na realização dos exames nacionais, porque existe, na generalidade das escolas, ampla disponibilidade de espaço para a realização dos exames, seja nos espaços seletivos habituais, seja noutras instalações, como os pavilhões das próprias escolas. No fundo, para a Iniciativa Liberal, ao contrário de outros, defender o direito dos alunos de realizar exames de melhoria de nota é zelar, sobretudo, pelo interesse desses alunos, por o interesse desses alunos, acima de tudo, mesmo sabendo que eles ainda não votam.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Quero, antes de mais, cumprimentar todos os grupos parlamentares pela apresentação de iniciativas que agora aqui discutimos. Não é um tema novo, nem a questão da melhoria de nota no exame, nem um conjunto de apoios que vários grupos parlamentares têm vindo dentro dos seus espaços políticos, apresentando para garantir o combate à crise no ensino superior, nomeadamente junto dos estudantes. E, portanto, cabe ao Bloco de Esquerda informar em primeiro lugar que acompanhamos, obviamente, todas as medidas que vão no sentido de combater a crise que hoje os estudantes vivem no ensino superior, seja numa lógica de amenizar, combater ou mesmo terminar com uma política de propinas altamente injusta, também de robustecer o nosso sistema de ação social, nomeadamente sobre a questão das bolsas, sobre o alojamento, sobre a necessidade de mais apoio na saúde mental e também, obviamente, criar as condições pedagógicas e curriculares para esses mesmos estudantes do ensino superior não serem desprotegidos, não estarem desprotegidos no momento onde o ensino online é cada vez mais uma matéria de preocupação, não só do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista da própria saúde mental e, por outro lado, garantir que as aprendizagens do ponto de vista online, ou seja, também presencial, com as dificuldades que tudo isso acarreta atualmente, não criem ainda mais assimetrias sociais e territoriais. E sobre a questão dos processos de avaliação, do término do secundário, do acesso ao ensino superior, nós mantemos aquilo que já temos vindo a dizer até no pré-pandemia. A Assembleia da República, o país, os estudantes, as escolas precisam de fazer um debate sério sobre o modelo de acesso ao ensino superior. Não é virar tudo do avesso, mas é garantir que há um debate amplo, que somos todos e todas convocados para esse debate. Esse debate é muito importante. É necessário discutir novos instrumentos pedagógicos, é necessário discutir de que forma é que conseguimos garantir uma visão nova sobre inclusão territorial e social, é preciso discutir quais são hoje os grandes entraves no acesso ao ensino superior, que são compostos em grande medida por dificuldades financeiras, mas também dificuldades sociais, culturais, étnicas, que precisam de estar nesse debate. E, portanto, independentemente de nós acompanharmos, como fizemos no passado, uma necessidade circunstancial de corrigir esta ou aquela injustiça, nós precisamos, acima de tudo, de garantir um debate mais amplo, porque senão vamos estar sempre atrás dos remendos. E a pandemia não nos vai propriamente permitir fazer um debate assente nas circunstâncias dificílimas em que esses exames, sejam ou não permitidos, aconteçam, mas precisamos sim de nos convocar a todos e a todas para um debate que deve incluir estudantes em primeira linha, deve incluir pedagogos, professores, técnicos, especialistas, deve incluir também pais, deve incluir médicos do ponto de vista do combate aos problemas de saúde mental que têm vindo a agravar-se do ponto de vista daquilo que é a pressão para os exames, a ansiedade que aumenta, o problema de alunos, muitas das vezes, já no 8º, no 9º, do 10º ano, estarem a ser medicados por causa do problema da, teoricamente, falta de atenção que têm. E, portanto, são tudo um conjunto de matérias que devem ser vistas e estudadas de uma forma holística e para a qual o Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda marcará a presença e, com certeza, num amplo debate que esta Assembleia da República fará nesse mesmo sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Os projetos que hoje aqui debatemos incidem sobre um tema particularmente importante, o da situação da educação e da resposta aos jovens num momento particularmente difícil. Ontem mesmo, os estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que daqui saudamos, manifestaram-se em defesa do ensino presencial. Dentro de poucos dias, os estudantes do ensino superior, do ensino secundário, retomarão as aulas no quadro de desconfinamento progressivo. Os jovens, como sabemos, foram particularmente afetados pela epidemia. 2 anos letivos em causa, com intermitências e dificuldades que o próprio governo reconhece, como evidencia um estudo sobre o primeiro confinamento, que deixa bem claro que se nada se fizer, alguns estudantes vão ficar para trás. Os números são preocupantes: 20% com dificuldades local para estudar, 17% com dificuldade de acesso a computadores, 15% com dificuldade de acesso à internet, 15%. O ensino à distância, decidido como medida de prevenção e contenção da pandemia Covid-19, veio contribuir para aprofundar desigualdades entre os alunos, como fica óbvio no acesso à internet e material informático, com profundas implicações nos processos de aprendizagem. A solução apresentada pelo Governo foi a constituição de mais um grupo de trabalho. Esperemos que este grupo de trabalho seja célere, na apresentação e na preparação do próximo ano letivo, que será ainda mais exigente. O Governo tem de ser claro no plano de recuperação, sem tocar nos direitos ao descanso e ao lazer dos estudantes e dos professores. As diversas iniciativas que hoje estão em discussão refletem as dificuldades vividas pelos estudantes portugueses. Dificuldades que atingem alunos da escolaridade obrigatória, mas que se estendem aos estudantes do ensino superior. Uns e outros confrontados com problemas, por um lado, e com a obstinação do Governo em manter exames, sem que os estudantes estejam em igualdade de circunstâncias, ou as propinas, sem que os serviços básicos lhes sejam prestados. Desigualdades que não constituem surpresa, e é lamentável que o Governo assista ao evoluir da situação como se de um mero percalço se tratasse, sem cuidar de dar respostas necessárias em tempo próprio, que poderiam ter feito a diferença na vida de muitas crianças e jovens. Com a agravante de que as despesas com propinas, com transportes, com residências e com alimentação, a pressão e o isolamento colocam os jovens num estado de ansiedade e de nervosismo que, como o movimento associativo estudantil vem denunciando, tem levado ao abandono no ensino superior. E temos ainda, por último, os problemas com a saúde mental das crianças e jovens, que está hipotecada, e não basta dizer que está no Orçamento do Estado uma verba para reforçar a rede de serviços da saúde mental no Serviço Nacional de Saúde. É preciso que ela seja executada e é indispensável que se promovam planos de prevenção nas escolas e nas instituições do ensino superior. Não, senhores deputados, por este andar, na educação não vai ficar tudo bem.
Obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Carla Sousa, do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cabe-me, obviamente, fazer aqui a análise sobre as propostas que foram apresentadas a debate sobre do PSD, do Chega, que não está cá, falhou mais um debate, sobre uma matéria que supostamente é relevante, mas não deve ter tido tempo, o CDS e o PAN. E sobre elas eu gostaria de dizer o seguinte: o assunto não é novo, mas irá continuar a merecer sempre a nossa melhor atenção. Eu sei que o ano letivo de 2019 já parece suficientemente distante para que nos tenhamos esquecido de que ele começou, contendo em si todas as possibilidades para todos os estudantes. E que foi a disrupção pandémica, nos inícios de 2020, que frustrou as expectativas de milhares de alunos. Uma realidade que nos foi imposta a todos e a todas. E que obrigou o Governo a tomar decisões que afetaram a vida deles, a vida das famílias e a vida da escola. Para impedir contágios e colocar vidas em perigo, as avaliações externas cessaram em todos os níveis de ensino, à exceção de uma prova, a prova que permite o acesso ao ensino superior. Passado um ano, a pandemia não desapareceu. Alguns partidos, no entanto, consideram que a normalidade pode ser assumida por decreto. E pedem o regresso das provas finais do nono ano, as provas para melhorias de acesso ao ensino superior, as provas para melhoria de nota interna, as provas para melhoria de classificação de provas já realizadas. PSD, PAN, CDS, Chega, cansados da pandemia, tal como nós, decidem criar uma ilusão nova. Entre os que pretendem acabar com todos os exames e os que querem apenas o regresso de alguns, a virtude está seguramente na proposta encontrada pelo Governo, que é uma resposta a uma realidade condicionada. Exames apenas para quem quer ingressar no superior. Neste modelo, os alunos que terminam o 12º ano estão em situação de igualdade e de proporcionalidade entre si. E permanecem em igualdade com os que terminaram no ano passado. porque na incerteza, que é uma incerteza de todos, mas é uma incerteza